Rosângela Fernandes, São Paulo, capital. Meu marido é médium, mas não estuda nem pratica. Sinto que é frequentemente obsediado e agora está bebendo muito. Posso estar certa? Ele está sofrendo obsessão? Como lidar com isso? Obrigada.
Eu não posso agora fazer revelações mediúnicas a respeito do caso específico. Seu pai não é seu marido. Tomara que não trate como pai, né? Ou ela ou quem for. O que acontece isso, né? Projetar a figura de pai, de mãe. Fala assim, psicologia de pai postiço, mãe postiça. Filho postiço, filha postiça. Lá vai. Então nós temos que desintoxicar. Projeta a si mesmo. Freud falava isso. A mulher casa-se com o pai. Será que era para provocar isso? A mulher casa-se com o pai e o rapaz casa-se com a mãe. Não se pode generalizar. E como ficam os gays? Casa com quem? Se o, por exemplo, se o homem gay com quem ele se casa bem feminino casou com a mãe mesmo, ali o pai ou são os dois misturados, como fica? Nos heterossexuais também há essa complicação psicológica. Nós temos chaves emocionais que são semelhantes às chaves arquetípicas. Nós atraímos pessoas que se assemelham a outras. A gente se desliga do convívio doméstico com os pais para se casar, por exemplo, de forma mais tradicional, vai atrair alguém semelhante. Freud exagerou na sexualização, precisava ser feito isso na época. Exagerou na sexualização, mas eu gosto de uma pesquisa britânica que diz que pelo cheiro nós criamos o sentimento de familiaridade. E vamos traduzir de outra forma. Qual foi o primeiro homem que aprendemos a amar, ou a primeira mulher que aprendemos a amar? O pai e a mãe. Então, o traço geral, a viga mestra geral de personalidade do pai ou da mãe podem ser reproduzidos no cônjuge, porque é com quem nos sentimos à vontade. Então, fazer o possível, sim, ele pode ser médium. Há médiums onde não imaginamos. E a mediunidade é uma atribuição psico-orgânica. Quer nós aceitemos e administremos essa função, quer deixemos ao alvedrio das energias do momento, das pressões que soframos externas e internas, porque se forem internas, nós colapsamos a nossa mente e ela se fragmenta. Então, há um perigo da pessoa enlouquecer? Tem, com o perigo da pessoa enlouquecer, com dor familiar grande, com frustração profissional grande, tudo pode eventualmente gerar um colapso da sanidade mental, mesmo porque a gente já fica aí com um referencial confuso. O que é sanidade mental? O que é exceção? Geralmente, quem tem mais problemas é quem se julga são demais. Pessoas, uma pessoa muito centrada, muito, eu sei o que é o certo. Sabe o que é o certo para o padrão dela. Mesmo porque não há o certo e errado em situação nenhuma. Há graus de acertos e graus de erros. Ainda está de tal forma em toda parte. Um dos casos que me impressionou mais, ou dos que me impressionaram mais, foi de um, vamos ver se eu me recordo, na Segunda Guerra Mundial, o evento foi esse, eu vou lembrar depois o nome do sujeito. Na Segunda Guerra Mundial, a Suíça ficou isolada, mas quase foi invadida, num regimento católico. Vários soldados viram ao mesmo tempo, uma visão coletiva de Niklaus, alemão é diferente, Niklaus von Flu. O Flu é F-L-U com trema E, e Niklaus é com K, mas pode ter Nicolaus, São Nicolau de Flu. Viveu entre 1417 e 1487. Esse eu queria que checasse, por favor. 1417 e 87. Em 1481 ele foi responsável por evitar uma guerra. Slide, ok, por favor. Só essa data, pelo menos, nascimento e morte. Esse, Nicholas. Aí está em inglês, né? O von, que é V-O-N em alemão, é D, né? dessa região de Flu. E ele era um místico, eremita, lutava com a espada na mão, o rosário na outra. Essas coisas, né, gente? Mas tudo bem. Isso era metafórico, né? Espada de Jesus. E em 1481 ele evitou uma guerra civil. Em 1945, ele aparece para vários soldados com as mãos postas contra o reino, rechaçando as tropas de Hitler que se aproximavam das fronteiras com a Suíça. Em 1669, ele foi beatificado e depois desse evento foi canonizado em 1947. vários soldados, mas cada um deles que viu é médium. No campo de batalha, situação de estresse, colapso mental. A pessoa abre a psique sem se dar conta que está abrindo a psique. Álcool abre. O álcool abre as percepções mediúnicas, é uma droga psicogênica, sim, mas abre de forma, isso é empírico, nós não temos prova científica disso, mas é fato, abre as percepções de forma seletiva para o pior. A pessoa canaliza seres do mal ou viciosos. Plano superior não se manifesta à base de abrir a percepção pela cachaça. Então, tenhamos cuidado a drogas psicogênicas em estudo. Mas evitemos, temos que ter cuidado, porque as percepções, tem pessoas que têm experiências horríveis com drogas psicogênicas. Nós abrimos as percepções mediúnicas na medida do que suportamos. Elas não são abertas à toa, de qualquer forma. Por isso, inclusive, não só por interferência do plano superior, mas também o nosso próprio self, o centro de consciência, um que chamava de self, né? Que trava a percepção mediúnica para a pessoa não ouvir ou ver o que não está preparada para ver ou ouvir. Alguns imaginamos, né? Se tivéssemos uma percepção mais ampla como a de Chico Xavier, Deus nos acuda. Veio ouvir como Chico Xavier ouvia, porque era, para mim, um dos sinais da santidade de Chico, era até uma mediunidade na extensão que ele tinha, sem enlouquecer. Ouvindo, vendo e sentindo dos encarnados e desencarnados que ele via, ouvia e sentia de forma muito segura, porque não só era o que ele dizia e confirmado, mas inúmeros testemunhos de pessoas que se aproximaram dele. Entre essas pessoas, eu que convivi zero com Chico. Só tive fisicamente, ou seja, os dois encarnados nestes corpos, o meu de hoje e o dele que desencarnou, o corpo que morreu, né? O corpo de que ele desencarnou, o corpo dele último, que morreu. Só estive duas vezes com ele, em 2002, né? A última vez, e em 1990. Nas duas ocasiões, eu pude perceber que ele nos ouvia telepaticamente. O que fazer em relação ao seu cônjuge? Oração. Quanto possível, se ele der uma aberturazinha, você chamá-lo. À distância, a pessoa está participando de um grupo, então colocar seu esposo para acompanhar. Deixa ele ficar xingando, e você chama outro pedaço, o que for, vai lá que ele é mais aberto que você. A oração à distância, ao vivo, participar de um grupo como esse à distância é gratuito, transmitido pela internet, o Brasil para fora do Brasil. Pronto.